Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a realidade das pessoas sem abrigo. Vamos conhecer o projeto Vozes do Silêncio, que ao longo de 4 anos deu voz a pessoas que viviam nas ruas do Porto no debate público da Estratégia Nacional para as Pessoas Sem Abrigo. Como fruto deste projeto, nasceram 2 associações e foi também editado um livro que reúne vários jornalistas e artistas consagrados, juntamente com os relatos na primeira pessoa de quem passou pela situação de viver sem um teto. Vai ser o meu convidado, Rui Spranger, diretor artístico da APURO, Associação Cultural e Filantrópica, que coordenou o projeto Vozes do Silêncio. Não perca, por isso, esta entrevista mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora, ouvimos Salvador Sobral, Amar pelos Dois. Depois, temos o habitual comentário do padre Tony Neves.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Amar pelos Dois e Salvador Sobral. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos vai falar, desde Angola, sobre os direitos humanos.
Faz 30 anos que o Parlamento Europeu lançou o Prémio Sakharov para atribuir a pessoas que de forma corajosa dão o corpo às balas na defesa dos direitos humanos. E ao celebrar 30 anos deste prémio da União Europeia, olhamos com alegria e gratidão para os 70 que têm a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU, em 1948, conseguiu, apesar da Guerra Fria e da apatia dos mundos árabe e chinês, aprovar a Declaração dos Direitos Humanos. Houve, aí sim, um avanço civilizacional, pois aquilo a que o mundo se disse comprometer garantia aos cidadãos de todos os países a liberdade e o respeito pelos seus direitos mais inalienáveis. Ora, a Segunda Grande Guerra Mundial tinha acabado em 1945, mas deixado um rastro de morte e destruição nunca antes experimentado. era urgente e necessário criar um quadro de valores reconhecido e aceito por todos que permitisse olhar o futuro com esperança na manutenção de uma paz assente na justiça. Os objetivos da ONU não foram globalmente alcançados, tal o número de guerras e focos de violência que marcam a história recente da humanidade. Mas é verdade que estão ali gravadas orientações de fundo que, sendo tomadas a sério, garantem futuro de qualidade a este mundo tão marcado por ameaças de destruição massiva. A Guerra Fria veio fazer do mundo um espaço de equilíbrio de terror entre os aliados dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. O pânico por uma eventual terceira Grande Guerra Mundial, com o arsenal atómico e químico disponível, diluiu-se um pouco com a simbólica queda do Muro de Berlim em finais de 1989. No ano anterior, o Parlamento Europeu decidiu avançar com a instituição de um prémio que teria o nome de um histórico dissidente soviético que deu a vida pela liberdade da expressão, Sakharov. Estávamos em 1988. Daí para cá, ano após ano, somos surpreendidos com os laureados. 2001 é ano importante para Angola. O país estava ainda mergulhado numa cruel guerra civil e o Parlamento Europeu decidiu atribuir o prémio Sakharov a Dom Zacarias Camoanho, então presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a instituição que mais lutava no terreno para que a paz chegasse ao país. Assim se poria fim a um calvário de 40 anos para o povo angolano. Na altura, Dom Zacarias disse que o prémio fora atribuído para uma paz sem dedo no gatilho, e a paz viria em 2002, com o memorando de Luena, que poria fim definitivo aos combates entre o MPLA e a UNITA em Angola. Estou em Angola. A guerra deixou marcas e rasgou feridas difíceis de cicatrizar, mas não há combates e há liberdade de circulação, apesar da crise económica de que tanto se fala. Celebrar os 70 anos da Declaração da ONU e os 30 do Prémio Sakharov implica mais e melhor compromisso para que a paz assente sempre na justiça e na liberdade.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora ouvimos Anabela, 20 anos depois. Vou estar à conversa com Rui Spranger sobre o projeto Vozes do Silêncio.
Pretas e caçavas borboletas como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo a sorrir. Jantar, adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuamos unidos e cantamos tanta vez esta canção. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou up.
Dar uma voz social e política às pessoas que vivem sem abrigo no Porto é o objetivo do projeto Vozes do Silêncio, que ao longo de 4 anos teve um papel ativo no debate sobre a estratégia para as pessoas sem abrigo. O projeto culminou com a edição de um livro que reúne 80 vozes de artistas, jornalistas e pessoas que viveram nas ruas. É hoje meu convidado no Lusofonias, Rui Spranger, diretor artístico da Apuro, Associação Cultural e Filantrópica e coordenador do projeto Vozes do Silêncio. Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Muito obrigado
por estar connosco no Lusofonias. O Rui é uma pessoa da palavra. Tem dedicado a sua vida ao teatro e à poesia. Como é que surgiu este desafio para dar a palavra, mais uma vez, às pessoas sem abrigo que estão geralmente remetidas ao silêncio?
Bom, isto surgiu da coordenadora de Pisa da altura, isto há 4 anos atrás, a doutora Paula França, e do professor Luís Fernandes, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Porto, que por acaso também faz parte da Apuro, é um dos nossos embaixadores, e portanto isso sugeriu este projeto. Portanto, na altura foi curiosidade ver o que é que era. Havia um encontro a decorrer no Cine Teatro da Batalha, e foi muito interessante. Houve projeção de filmes, debates com os sem-abrigo, em que eles, creio que foi a primeira vez que tiveram
a palavra,
tiveram voz. Até aí, creio que os técnicos decidiam um pouco a vida deles. Eles ali puderam manifestar-se e dizer o que é que não estava bem, o que é que poderia ser melhorado.
Os sem-abrigo também têm desejos e devem ter voz, não é?
Exatamente. E daí, desse primeiro encontro, surgiu a ideia. Era um encontro internacional e estavam vários realizadores, sobretudo franceses, e um deles teve a ideia de fazer um filme com os sem-abrigo aqui do Porto, em que escreviam eles próprios
o guião
e eram os atores, e o filme está belíssimo. E portanto, isto, com este desenvolvimento, foram feitos vários encontros com temáticos, com a comunicação social. Houve um que foi no Museu Soares dos Reis, em que todas as entrevistas, só quem falava com os jornalistas e com a imprensa eram pessoas com experiência de rua. Portanto, mais ninguém tinha autorização de falar com a imprensa.
Havia manipulação possível.
Não havia manipulação possível, exatamente. E, portanto, a partir daí, creio que foi nessa altura, já nesse segundo encontro, que começou a surgir esta ideia de se criar este livro. Ele demorou algum tempo a ser feito. E pronto, e houve sempre esta ideia de... Aliás, o projeto Vozes do Silêncio é juntar artistas também para dar voz aos sem-abrigo, que eles começassem a ter voz.
Já vamos falar um bocadinho mais sobre este projeto. Eu só queria aqui referir que o Rui é diretor artístico da APUR, não é? A Associação Cultural e Filantrópica. Esta ligação entre as artes e a intervenção social está nos genes da associação.
Exatamente. Ela surge na altura da crise, em 2012, sobretudo para apoiar intermitentes de espetáculo. Mas depois acabámos naturalmente por ir espalhando-nos, porque as pessoas são... É uma associação, não é que tenha muitos associados, somos cerca de 100, mais ou menos, esperamos que continue
a aumentar.
E de gente de muitas áreas distintas. Obviamente que há gente que faz parte da associação que é das artes performativas e das artes plásticas também, mas depois ela foi fundada até por gente que não está nada ligada às artes, são consumidores
de cultura. São apreciadores, não é, da arte.
São apreciadores. E portanto, a partir daqui, nós começamos. Temos este projeto que desenvolvemos com as Vozes de Silêncio. Trabalhamos também já com a Associação de Paralisia Cerebral do Porto, nomeadamente também na edição de livros, dois pelo menos já. Portanto, começámos aqui a também, como temos um veículo de editorial, além do teatro, da poesia, da música, também temos a parte editorial, e a parte editorial temos, em que só editamos ensaios, poesia e teatro, digamos aquilo que se vende menos, também o lado filantrópico também, e cultural da associação.
Da associação, exato.
Da associação, mas que também aqui começar a passar a fazer uma espécie de inclusão pela arte, mas mais do que isso, que agora é um termo muito comum, é transformar a arte como, efetivamente, como veículo de voz. Nós dizemos a brincar, isto como há imensas IPSS, que nós dizemos somos é a primeira IPSC, né? Uma forma de brincar.
Da cultura.
Exatamente, Instituição Particular de Solidariedade Cultural. E, portanto, há esta...
E não... A cultura sempre teve este papel importante, não é? Dar voz aos mais marginalizados. Ou não?
Sim,
ou seja, pela cultura muitas vezes, e o meio artístico quando quer mover-se em prol de causas também consegue fazê-lo, não é?
Sim, consegue fazê-lo e acho que é,
e
importante, e é importante também nós termos algumas consciências dentro das ações que fazemos. Porque a cultura ela está cada vez mais enraizada, digamos, na...
Aquele estigma e aquela ideia, aquela imagem que a cultura é para gente rica e para intelectuais está errada, não é? E este projeto vem mostrar isso mesmo também.
Está, é, mas faz algum sentido, no embora hoje haja teatros quase em todo o lado...
Bons teatros, aliás.
Bons teatros, há uma rede de teatros municipais, alguns deles muito bons, outros menos bons ou menos práticos. Mas acaba por acontecer um outro fenómeno e que nós ainda não pensámos bem sobre isto, que é, ele está espalhado, mas de qualquer das formas ainda continua a existir uma franja da população que está em aldeias recônditas, em que para terem acesso já se tem que deslocar para ir ao posto de saúde, ainda se tem que deslocar para ir ao teatro à noite, por norma.
Onde não há transportes, não é? Muitas
portanto,
vezes.
Deixou de haver aquelas pequenas companhias que vão aos pequenos locais.
Mas não nos desviando muito deste assunto, mas falando da cultura, daria um outro tema. Mas nas grandes cidades vemos muito pouca gente às vezes a ir ao teatro. Portugal é um país que consome muito pouca arte, muito pouca cultura também, não é? Portanto, mesmo nas grandes cidades.
Sim, isso é verdade também.
E se for aquele teatro menos comercial, menos público tem, não é?
Sim, isso também tem a ver com um fenómeno que agora, antes os espetáculos estavam a fazer uma carreira. Eles hoje em dia é uma espécie de festival anual em que os espetáculos estão uma semana, duas semanas no máximo, ou às vezes um ou dois dias, então também não se torna possível as pessoas terem...
Agendar
são demasiados espetáculos, não há tempo, nós não conseguimos, porque a oferta é muito maior e efetivamente há mais gente a ir ao teatro, e há teatro, há dança, há música, isso não há... Não há um decréscimo de espectadores, ele está a aumentar. Agora, a oferta é tão grande que nem todos conseguem ter gente. Eu estava-me a desviar do assunto porque, por exemplo, uma das ações que nós a Pura agora vamos fazer é, com a questão dos incêndios, vamos no domingo estar na aldeia de Nudeirinho, que foi
uma das mais afetadas pelos
incêndios, a ler um livro belíssimo do Jean Giono que se chama O Homem que Plantava Árvores. Isto é um projeto que está a ser feito paralelamente com a Itália, em que vão haver leituras simultâneas em Valsusa, que também ardeu, também foi uma calamidade do ano passado, e na aldeia de Nudeirinho, para representar um bocado de Pedrógão em toda aquela zona, Figueira dos Vinhos, etc.
Voltemos ao livro. A publicação deste livro, Vozes do Silêncio, foi assim a fácil, mais visível deste trabalho, que durou cerca de 4 anos, integrado no amplo processo de debate sobre a nova Estratégia Nacional de Integração dos Sem-Abrigo. Como é que foi esta vossa intervenção neste debate, onde geralmente só se ouvem as IPSS, a Segurança Social, as autarquias? Como é que uma associação cultural consegue conquistar o seu próprio espaço e ter voz?
Nós não desenvolvemos grandes projetos, eu acho que nem nos cabia a nós desenvolver grandes projetos, eu acho que nós tivemos um papel, ou temos tido um papel de facilitadores. Surgiram, graças a isto, a estas Vozes de Silêncio, este projeto, surgiram duas associações fundadas por sem-abrigo, ou pessoas com experiência de rua, Uma Vida como Arte e a Saber Compreender, Uma Vida como Arte que é... Toda a gente que faz parte da associação tem experiência de rua, uns já estão reintegrados, outros em processo, outros ainda continuam na rua, e a Saber Compreender, que é dirigida por uma pessoa com experiência de rua, e depois tem gente dos diversos setores da sociedade, mas o presidente é uma pessoa com experiência de rua. E, por exemplo, Uma Vida como Arte decidiram fazer uma manifestação aqui há uns anos contra a invisibilidade e houve juntar artistas, criar uma pequena performance com eles, dizer poesia. Às vezes nos encontros há sem-abrigo que escrevem e são poetas, preparar as leituras, prepará-los e deixá-los um bocado mais à vontade para dizerem poesia, e toda a gente pisa o palco de igual modo. Piso eu, pisa a Anabela, o Joaquim, o Manel, e isto estamos todos em plano de igualdade sempre.
E a Apuro vai conseguindo assim conquistar, de alguma forma, também a sua voz, não é? E o seu espaço.
Sim, efetivamente sim, embora nós aquilo onde...
Não queiram...
Sim, nós investimos sobretudo no teatro, nos nossos espetáculos, em outras ações, como esta leitura da obra de Jean Giono, basicamente é aquilo que nós depois... Trata-se de sermos facilitadores, como eu digo, e colaborar.
E a cultura tem esta vantagem, não é? De ser facilitadora, não é?
Sim. Pronto,
mas ou espera-se.
Seja, nós não nos aventurámos ainda, sei lá, a fazer um espetáculo de teatro com pessoas com experiência de rua. Não, se houver essa vontade, há essa vontade, vamos ver se existirem condições, avançaremos para aí. De repente já começamos a ter... à música, ao som da rua, que fazem um trabalho extraordinário na Casa da Música. Portanto, há o som da rua, há o filme, há o livro, agora, portanto, se calhar o teatro será um próximo passo.
E há também novas associações e organizações que depois do vosso projeto surgiram, não é? Isto
exatamente.
É sinal de que se dá competências às pessoas para...
Absolutamente. Têm competências absolutas, não é? E depois isto que funciona numa base de verdadeira amizade e se há necessidades, se temos alguma questão, alguma dúvida, como é que se faz isto, há sempre alguém que sabe. E portanto isto torna-se tudo fácil.
Não. Vamos voltar um bocadinho aqui ao livro, que foi o culminar deste projeto. É uma obra onde se cruzam textos, fotografias e desenhos, tanto de pessoas que estão ou estiveram a viver na rua, não é? Mas também de gente, de jornalistas, escritores, fotógrafos consagrados, sei lá, temos o Walter Hugo Main, o Jacinto Lucas Pires, ou o Carlos T, entre muitos outros. Mas aqui não há diferença entre os consagrados e os anónimos. E
não.
Quem está a ler não percebe muito bem quem é o quê e quem fez o quê.
Exatamente. Aliás, nós estamos a par desses nomes mais sonantes, como também o Gonçalo M. Tavares, há também outros poetas que são menos conhecidos que estão, e que são poetas, efetivamente, com obra publicada, e alguns com 10, 11 livros, mas que não são mediáticos, ninguém sabe quem são. Isso também é importante, que é para não haver uma distinção. Quem lê o livro não sabe, alguns nomes sabem quem são, os outros não fazem ideia.
E como é que foi convidar esta gente e reunir toda esta gente? Foi um convite que à partida aceitaram de bom grado? Houve alguns, sem querer saber quais, mas houve alguns escritores ou jornalistas que, enfim, ficaram um bocadinho mais renitentes? Como é que foi?
Não, eu acho que basicamente tenho ideia que toda a gente que foi convidada
disse logo que sim
e participou. Portanto, não acho que não houve nenhum... Poderá ter havido, numa ou noutra situação, problemas com... Porque alguns textos também foram opções editoriais, gostávamos de ter esta autoria, este texto. Alguns textos são inéditos, a maioria deles são inéditos no livro, mas há um ou outro texto que não é inédito, mas enquadra em relação aos artigos que foram escritos ou algum acontecimento, era o texto que se adequava ali. E pronto, em alguns casos não foi tanto falar com os autores, foi falar com os editores, pedir autorizações, etc. Mas correu tudo. Correu
é um
tudo
livro muito bonito, não é? Em termos de fotografia, em termos gráficos. Fala-nos um bocadinho sobre este livro. Temos esta imagem radiofónica do livro.
Isso é uma. Eu acho que o livro está realmente muito bonito. É vendido a um preço muito acessível, graças a. Porque isto é importante dizer que o livro foi possível graças a subsídios, a financiadores. Santa Casa de Misericórdia do Porto, a do AF Conta, que é aqui de Gaia, um gabinete de contabilidade, o Jornal Público, que também apoiou o projeto, e depois um privado francês, o Eric Marais, ele e uma outra pessoa francesa, que foram uma espécie de mecenas, portanto, ajudaram a que o livro tenha um preço acessível para a qualidade que ele tem. E isso era uma das coisas que logo no primeiro encontro, em que os sem-abrigo falavam, e que acho que é uma mentalidade inocente, que o sem-abrigo não é alguém que se tem que vestir mal e ter mau aspecto. Ser sem-abrigo é uma situação, e as pessoas têm que ter a sua dignidade. E o livro, aquilo que nós também... havia uma preocupação, como tem muita fotografia... dar uma qualidade, a que a imagem tivesse uma qualidade boa, num formato, o livro é relativamente grande, para que as fotografias possam ter, se possam ver bem,
ter impacto,
ter,
no fundo,
ter impacto.
Não é?
E por outro lado, também apresentar um livro muito bonito, muito bem feito, muito bem construído, porque é essa dignidade.
Não é o livro dos coitadinhos, digamos assim.
Não é o livro dos coitadinhos, embora já tenha havido gente que não tenha gostado desta opção. Então, um livro que é para angariar fundos, para a reinserção de sem-abrigos, e tem a estar tão
esta
luxuoso.
Riqueza, né?
Não, claro. Claro que sim, claro que tem que ter este lado, porque é preciso combater o estigma. Porque fazer umas coisinhas com cartão, que também há umas edições e que ficam muito bonitas, efetivamente, e plasticamente ficam muito bonitas, mas essa...
Não confere a dignidade, não é, à causa?
É, eu acho que a causa tem muita dignidade e aquilo que alcançou e aquilo que... Não é à toa que, isto dizendo com algum orgulho, e sem, eu digo isto sem presunção, isto é um trabalho de toda a gente, eu acho que este grupo de sem-abrigo, Uma Vida Como Arte, As Vozes do Silêncio, conseguiram fazer uma coisa extraordinária, que foi trazer a questão dos sem-abrigo para a agenda política realmente. E que agora, felizmente, o Sr. Presidente da República soube aproveitar... Aproveitar não, eu nem vou dizer que não soube aproveitar muito bem, porque isto pode soar muito estranho, não. Ele soube ouvir, soube escutar e soube perceber. E tem este papel que tem estado a dar uma voz...
Mas é dos poucos políticos, não é? É dos poucos políticos que soube compreender, mais até do que alguns autarcas que preferiam não ter os sem-abrigos e ter esse problema.
É verdade, é verdade. Mas é preciso também dizer que a autarquia, nesse processo dos 4 anos até culminar
com o livro,
as instituições implicaram-se de alguma forma, não, se calhar não tanto nas Vozes do Silêncio, mas na... Mas naquilo que é o NEPIS, a luta, esta questão da inserção dos sem-abrigo. E houve políticos, deputados, que tiveram nas manifestações, que tiveram sempre presentes e que acompanharam este projeto e foram aos encontros e estiveram. Houve políticos que estiveram presentes e foi isso que deu. E a comunicação social teve um papel fundamental, sobretudo esse encontro em que eram os sem-abrigo a falar. A cobertura foi impressionante. O livro é coordenado, acaba por ser coordenado pela jornalista Ana Cristina Pereira, e fez todo sentido, porque ela começa os artigos, jornalistas, as reportagens dela, começam antes das Vozes do Silêncio, de existir a plataforma Vozes do Silêncio, e começa com algumas destas pessoas. Há um dos protagonistas do livro, que hoje dirige uma das associações, começa com ele ainda na rua e completamente isolado, e hoje, onde está, quer dizer, há este caminho que o livro também conta. Tem esse lado documental importantíssimo.
Oh, Rui, este livro está à venda, o valor reverte integralmente para esta causa, nomeadamente, por exemplo, para próteses dentárias,
exatamente,
para o tratamento. Como é que depois é feito este processo?
Isso é muito simples, esse processo. Embora...
Ou seja, a ideia não é dar uma casa, é dar dignidade às pessoas, mais uma vez, não é?
Tal sim, como livro. A questão da casa, isso há... Nós temos que dividir as... situações em que os Estados e as IPSS já estão preparadas para dar resposta. Alojamento temporário, alojamento, mas a questão da reinserção, próteses dentárias, porque há uma questão também de urgência.
Ninguém vai pedir trabalho se não tiver os
Estados maltratados. O Estado até é capaz de conseguir, a determinada altura, dar essa resposta. Mas quando nós pensamos alguém que está num processo de reinserção, se a coisa se torna lenta,
desiste, não é?
As pessoas desistem. E, portanto, nós temos de ter alguma eficácia nisto. E, portanto, estes fundos, ou este fundo que está a ser criado, que ainda está a ser criado, ainda não se esgotou a obra, portanto, ele ainda continua a ser criado, ele é gerido por técnicos de várias instituições. Há uma comunicação, da qual eu não tenho... A única coisa que eu sei, isto porque se respeita... há segredo profissional nisto, nós temos
confidencialidade, não é?
É confidencialidade absoluta. Eu sei porque foi gasto dinheiro aqui para esta situação. Eu sei quais são as situações, porque houve já a questão de próteses dentárias, consultas de médicos, de repente um caso de violência, neste caso até se extrapolou. Ou se foi um bocadinho fora, mas houve uma situação grave de violência doméstica em que havia que alojar uma pessoa rapidamente, encontrar uma solução rapidamente. E nós aí, excepcionalmente, mas também com acordo de todos os parceiros, inclusive as associações de sem-abrigo que fazem parte da plataforma, concordou da gente, quer dizer, se há uma situação destas, isto é para ajudar. E, portanto, e aí... também agimos. E depois há outras questões. De repente alguém consegue uma casa, mas depois há equipamentos, há mobiliário, é preciso uma cama, é preciso a pessoa ter uma cama, tem a casa, deram-lhe a casa, durante
e depois.
Este tempo e depois.
Deve-se comer, não é? Numa fase inicial também.
Exatamente.
Não é?
Mas aí à partida...
às redes às próprias redes, públicas, não é?
Exatamente. Mas, portanto, é ao fim e ao cabo, este dinheiro é exatamente para colmatar e dar uma celeridade importante para a reintegração das pessoas. Porque acho que esse... Houve há pouco tempo um encontro da Saber Compreender, promovido pela Saber Compreender, e dizia alguém da Segurança Social de Lisboa, alguém responsável, dizia isto, aqui o grande objetivo é transformar estes cidadãos em contribuintes.
Vista a lógica. É isso que eu ia dizer, visto
embora
bem as coisas,
por
é
muito,
positivo, não é?
É positivo.
É positivo.
Por muito,
que a palavra contribuinte não soa mal, não é?
Por muito economicista que isto seja, mas é um bocado esse é o objetivo.
É
que é quando alguém passou a ser... deixou de ser dependente do Estado e do
passou a ser contribuinte para o Estado.
Passou a ser contribuinte para o Estado. Isto é uma enorme vitória. Para a pessoa primeiro e depois para o Estado também.
Pela sua experiência e porque está envolvido também neste projeto, nota que tem vindo a aumentar o número dos sem-abrigos e um novo tipo de sem-abrigo. Ou seja, as grandes cidades, Porto, Lisboa e a periferia, estão com preços de casas astronómicos, absurdos, e que a classe média já não comporta, portanto as mais baixas dificilmente.
Isso está a ser um problema grave.
Nota isso atualmente?
Nota-se isso, embora eu não... Eu sei disto.
Até porque não faz parte de uma...
Eu não
numa...
faço parte, eu não ando... Não,
das IPSs no terreno.
No terreno. Eu não estou no terreno, vou sabendo das reuniões que vamos tendo. E efetivamente há, e começa a haver dois problemas. Aliás, nós estaremos em breve a apresentar o livro e a apresentar o filme no Funchal, que também... eles também têm um problema com sem-abrigo e têm um problema que nós não sentíamos aqui e que eles já sentem há bastante tempo. E acho que aqui também nós podemos aprender imenso com eles. Que é, há de repente dinheiro para se alugar um quarto vindo da Segurança Social, mas ninguém, o valor que existe...
Não há no mercado.
Não há nenhuma oferta no mercado para alojar as pessoas. Aquilo que eram os valores, que eram razoáveis, mesmo as pensões, que era uma opção mesmo em último recurso, ter um quarto numa pensão, mas custava... Andava à volta dos 150 euros, o quarto, agora é impossível.
Até as pensões se transformaram em hostas e hotéis, não é?
E agora temos aqui um problema, é que, apesar do grande esforço da Câmara do Porto, das Misericórdias, etc., mas não há capacidade, efetivamente.
E há uma nova vaga de novos, passa a redundância, sem abrigos, de
exatamente,
gente que de facto não consegue viver.
São despejados.
Nem na cidade, nem na periferia, não é? Porque a bola de neve foi-se aumentando também para a periferia, não é?
Exatamente.
Isto pode ser um problema a curto, médio prazo, não é?
Problemas periferias, elas acabam por estar relativamente protegidas, porque onde alguém que se encontre numa situação de sem-abrigo, vai procurar onde as coisas estão facilitadas e efetivamente é nas cidades. Eu falava com o responsável autárquico aqui de Gaia e ele dizia-me que nós aqui, porque ele conhece bem Apuro, nós aqui não temos problemas de sem-abrigo, aparece-nos um de vez em quando,
porque
nós
vão para o Porto.
Rápido, vão para o Porto. Portanto, se calhar nas periferias haveria condições de os acolher melhor e de se resolver problemas, mas não existem instituições, não estão preparados, porque efetivamente também é natural que se vá para onde se possa sobreviver.
Onde há a partir de uma rede que funciona
exatamente,
melhor, não é?
Há almoços, há jantares, há dormidas. Agora, se não se fizer alguma coisa em relação ao mercado imobiliário rapidamente,
não é?
Isto também eu acho que há, às vezes, não é por maldade, mas houve alguma inconsciência política ao longo deste ano. Portanto, quando se acabou-se com as ilhas, construíram-se os bairros, alojou-se toda a gente. E de repente, já não precisamos de investir em habitação. Os políticos pensaram, já não precisamos de...
O que não é verdade. E agora existe uma nova vaga, que é a classe média, que já não consegue ter também habitação,
exatamente.
Não é?
O problema é que as autarquias e o Estado não pode nunca deixar de investir na habitação. Isto, ao fim e ao cabo, acho que é uma aprendizagem. Mas fazer sentido. Agora, há outros países que sabem que as coisas funcionam assim, nunca deixaram de investir.
Os nórdicos, em que não há esta questão das rendas elevadas, exato, dessa especulação. Rui, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Há duas coisas que ainda queria ver consigo. A primeira é: o que é que o cidadão, Rui Spranger, aprendeu com esta, com este projeto, com esta iniciativa, e também se encontrou alguém que lhe tivesse dito valeu mesmo muito a pena e que lhe tivesse agradecido por este projeto?
Nunca, sinceramente, nunca pensei nisso. Eu não, aprendi imensa coisa, percebo um bocado como é que é o funcionamento, que antes não sabia, não, mas há... tocou-me, houve momentos muito marcantes. Eu acho que o lado sentimental e emocional para mim é aquele que conta, é aquilo que eu tenho ganho, e há pessoas, eu não tenho procurado, aliás, há duas coisas que eu nunca fiz nesta, eu conheço muitos, eu não sei a vida, não sei a história pessoal das pessoas, a não ser dois ou três que, em entrevistas de rádio, falaram sobre elas. E
até porque isso não interessa, é o menos importante, não é?
Não me interessa mesmo. E depois aprendi imenso. Há dois ou três sem abrigo que me ensinaram imenso de postura, de dignidade. Há uma pessoa em particular que eu... Foram poucas as pessoas na minha vida que eu conheci com tanta dignidade, que eu, a determinada altura, porque ela estava muito ligada às questões dos sem-abrigo, à causa, e afastou-se, também está com problemas de saúde, etc. E eu, a determinada altura, convidei-o para... Venha para a Pura, então. E ele disse... Ele deu-me uma resposta absolutamente extraordinária. Oh, Rui, eu peço-lhe desculpa, mas eu não sou jogador de futebol. A minha causa são os sem-abrigo. Não é outra, porque a Pura, efetivamente, ela ocupa-se mais de cultura. Sem-abrigo é uma área em que nós somos facilitadores, nós não queremos...
Mas não é a área principal, não foi para
isso que nasceu. Não é a área principal, nós não... Isto também para deixar claro, porque isto é uma questão também de honestidade, nós não somos uma associação responsável por esta transformação que tem acontecido com os sem-abrigo, ou esta visibilidade que tem.
No fundo, juntaram a vossa voz à causa, não é?
Exatamente, nós só somos o mais pequeno dos agentes. Há outras, a Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia, a Casa, a Welcome Home, há outras instituições que têm feito muitíssimo mais, e que elas é que são os grandes responsáveis por isto estar a acontecer. Nós só...
Emprestaram a voz, não é?
Exatamente, emprestamos a voz, disse, podes dar aqui uma ajuda, pronto, claro.
Rui, no minuto, até porque não tenho muito mais tempo, eu sei que vocês vão falar muito sobre este projeto, aliás, quem quiser saber mais sobre este projeto pode participar já na próxima quarta-feira à tarde, entre as 2 e as 6 da tarde, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, num encontro que vai abordar esta experiência. No minuto, conte-nos como é que vai ser este encontro.
Bom, esse encontro tem a particularidade, aproveita-se o facto de estar cá um professor universitário e ligado à questão dos sem-abrigo, muito importante do Brasil, vai permitir esta troca de experiências, e por outro lado vai ser também, sobretudo com os estudantes da universidade e quem se quer, da gente da área da saúde humana e social, psicologia, perceber o que é que foi este desenvolvimento. Vai ser passado o filme, vai ser apresentado o livro, e vão estar gente que esteve envolvida neste processo, vão estar sem abrigo, vão estar técnicos, vamos estar nós também com o lado mais cultural, como é que isto foi, como é que isto se processou. Isto vai ser, são estas também, estas trocas. Eu acho que a determinada altura é importante, e por isso é que nós nos esforçamos por ir ao maior número de sítios possível, para nos enriquecermos e enriquecermos. Eu acho que é um dever, e o livro também surge daí, porque há um dever de partilhar esta experiência com o mundo inteiro. Aliás, está-se a avançar já aos poucos com uma tradução do livro para francês, para que isto chegue também
lá fora. Rui Spranger, obrigado por ter estado aqui nos Ofonias e por nos ter falado deste projeto Vozes do Silêncio. Muito obrigado. Obrigado.
nigde ni ben, mai ben od morada, gordi rase si lunga basen, ste levantane li, estam ponus tira, vai gordi rase, nos distini gior fugu, duca te truca, cuna te disputa.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na quarta-feira, inaugurada na Assembleia da República, a exposição Vamos Todos pelos Objetivos Globais. A exposição mostra o trabalho que os vários atores do desenvolvimento podem promover em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A inauguração é às 18h e a exposição vai estar aberta ao público até 20 de julho. E no próximo sábado, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização organiza a jornada Nas Fronteiras do Mundo, o encontro com o outro. Esta iniciativa debate o cristianismo no respeito pela diversidade e diferença religiosa e vai decorrer no auditório do Lar das Irmãs de São Vicente de Paulo. É assim que terminamos este programa Lusofonias, em que falamos sobre a expressão da cidadania das pessoas sem abrigo através da arte. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Eu sempre quis um santo para meu par. António foi por quem me apaixonei. De santo tinha o nome e o olhar, abençoado dia que o encontrei. De santo tinha o nome e o olhar, abençoado dia que o encontrei. Um dia fui às festas populares, Lisboa festejava o Santo António. Comprei uns manjericos singulares e em dois rimava António com demônio. Comprei uns manjericos singulares e em dois rimava António com demónio. Então vi o meu par no bailarico, aí está escrito no meu manjerico. Não é o António Santo que se deseja. Daí está escrito no meu manjerico. Não é o António Santo que se deseja. E foi no baile que o meu coração parou ao ver tão falsa santidade. Pedi a Santo António um João que fosse esse um santo de verdade. Pedi a Santo António um João e que fosse esse um santo de verdade. De novo perguntei ao manjerico que quadra me havia de calhar. E a rima disse não ao namorico, pois nela o João vai me enganar. E a rima disse não ao namorico, pois nela o João vai me enganar. Andava por Alfama a vaguear, coberta de tristeza e solidão. Talvez houvesse um Pedro para casar que não fosse parecido ao tal João. Talvez houvesse um Pedro para casar que não fosse parecido ao tal João. Juntei todas as rimas populares e então me apercebi do pandemónio que o santo casamenteiro dos altares criou com o João, o Pedro e o António. Que o santo casamenteiro dos altares criou com o João, o Pedro e o António. Abandonei a festa popular, subi a São Vicente e confessei: não quero mais santos para me enganar. Para esse peditório eu já dei.